vazias, mas cheias de comida, cheias de coisas, e entram na lomba e diz: rapaz, cadê o soldado? Não está aqui, vamos ver se está na outra. Cadê o soldado? Não tem ninguém, rapaz, tem rango aqui, ó. Agora, ó, pegou hoje, rapaz, não tem ninguém aqui. E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. Comida à beça, soldados nenhum. Então eles vão até a porta da cidade e gritam na porta da cidade e dizem: comida! Parece a filha de fábrica ao meio-dia, né? Ah, sai todo mundo! Comida! E o povo da cidade saiu todo para fora e foi de cabana em cabana, foi de tenda em tenda e saqueou aquele acampamento e comeu muito bem. E não só comeu muito bem, mas a comida sobrou. E tinha tanta que o comércio já apareceu. Ei, pessoal, olha lá, olha lá, um caminhão de comida aqui por R$1. Olha lá, é pegar ou largar. Por favor, pega, porque tem demais. Muita comida. E aquele capitão que um dia atrás disse para o profeta: amanhã vai ter comida barata? Nunca. Nem que Deus derramasse dos céus o cereal, não seria possível. Então o profeta Eliseu disse para ele: você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer disso. Pois esse homem estava na porta da cidade quando gritaram: comida! Quando o povo saiu, tropeçaram nele e o pisotearam. E ele morreu pisoteado pelo povo que ia comer. E não comeu um grão de trigo, um grão de cevada. Então, irmãos, o diabo que estava com o jogo na mão, ele disse para você, ele disse para o povo de Samaria, ele disse para o rei, ele disse: cheque! Deus mexeu nas peças que não estavam nem na história. Quatro leprosos que não tinham nada a ver com a história entraram e descobriram que outra coisa tinha acontecido. O exército dos sírios tinha escutado barulho. Foi Deus quem fez barulho. E eles, assustados e com medo do barulho, largaram tudo e foram embora, abandonaram a cidade, abandonaram o cerco e foram embora, só Deus sabe para onde. Sabe por quê? Porque quando Deus começa a agir na vida e na história de uma pessoa, não importa o grau de dificuldade, não importa o grau de fracasso, não importa o quanto a autoestima está jogada no lixo, não importa o quanto Satanás já disse na sua cabeça: não tem mais jeito, você é um caso perdido, você é alguém que não tem mais solução. O diabo fala, então Deus olhou bem para a cara do diabo, com a cidade comendo fartamente, e olhou bem para a cara dele e disse assim: diabo, xeque-mate. Xeque-mate! Eu não sei qual foi o xeque que o diabo deu na vida dos senhores e das senhoras. Eu sei que há muitas possibilidades. Eu sei que muitas pessoas entram por esta porta desiludidas da vida, entristecidas com os acontecimentos, completamente desesperançadas. Mas eu sei do Deus que eu adoro. Eu conheço o Deus de quem eu prego. Eu sei quem foi o autor dessa palavra. E sei que este Deus pode pegar uma pessoa caída pode levantá-la e fazer dessa pessoa uma nova criatura, mudar o seu rumo, mudar o seu destino, mudar o seu coração, mudar o seu pranto em folgueto, porque Deus tem todo o poder no céu e na terra. E se o diabo é poderoso, Deus é todo poderoso. Se o diabo pode te dar o cheque, Deus pode dar o cheque mate e destruir todos os planos do diabo. Diz a Bíblia, o diabo só vem para roubar e matar e destruir, mas o Filho de Deus veio para destruir o diabo, para destruir as obras do diabo. Não importa que obra foi, importa que o poder de Deus é maior. Mas há dois tipos de pessoas. Existe aquele que vai comer do que Deus vai dar. É o que creu, é o que confiou, é o que achou que o profeta, por mais fantasioso que fosse, Deus era capaz, e Deus fez. Mas há aquele tipo capitão, que disse assim: nem que Deus derramasse do céu, não poderia resolver o nosso problema. Se você é desse tipo, que não dá prioridade para Deus na sua vida, porque diz: ah, eu estou acabado mesmo, a minha vida é um traste mesmo, a minha autoestima está lá embaixo, eu gostaria de servir a Deus se eu estivesse bem. Agora que eu estou mal, eu não quero, porque eu estou em decadência, eu não acredito nem que Deus vai me tirar disso aqui. Então eu quero dizer para você: o seu fracasso é certo. Ao invés de fazer um minuto de oração por você, talvez eu tenha que fazer um minuto de silêncio, porque você morreu. Pode não ter morrido fisicamente, mas morreu por dentro. Os piores que morrem não são os que morrem fisicamente, são os que morrem por dentro. E se você desconfiou do poder de Deus, se você não confiou na graça dele, abandonou a graça do Senhor e se emporcalhou na falta de esperança, eu digo para você: você morreu. Mas boas notícias para você, porque mesmo aqueles que estão mortos, se ouvirem a voz do Senhor Todo-Poderoso, poderão levantar, lavar-se no sangue do Cordeiro, levantar e dizer: a partir de agora, meu Deus, eis-me aqui, eu quero te dar o meu melhor, eu quero te dar a minha vida, eu quero te dar o meu coração, porque eu espero, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei a graça do Senhor intervir na minha história, intervir na minha vida, e eu ainda vou te glorificar no meio da grande congregação. Vou dizer: Deus fez